Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nainar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Energia e Civilização, uma História, de Vaclav Smil. É uma obra de história ambiental, econômica e tecnológica que examina a energia como condição material para a formação e a expansão das sociedades humanas. Publicado originalmente em inglês em 2017 e disponível em edição brasileira pela Bookman. O livro percorre um arco que vai das comunidades de caçadores e coletores à civilização industrial dependente de combustíveis fósseis. Seu propósito não é apenas listar fontes energéticas sucessivas, mas mostrar como a capacidade de captar, converter, armazenar e distribuir energia alterou a agricultura, transporte, a produção de materiais, a guerra, a urbanização e os padrões de consumo. Smil combina dados físicos com análise histórica para questionar explicações que atribuem mudanças sociais apenas a ideias, instituições ou decisões políticas. A energia aparece assim como infraestrutura invisível da vida coletiva. A abordagem privilegia escalas longas, restrições técnicas e comparações quantitativas, oferecendo também instrumentos para avaliar com mais realismo os desafios contemporâneos de descarbonização. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a energia como base material de toda organização social. O argumento central de Smil é que civilizações não podem ser compreendidas sem considerar seus fluxos de energia. Alimentos fornecem energia metabólica para o trabalho humano. Animais de tração ampliam a potência disponível. Madeira, vento e água permitem aquecimento, transporte e produção. Combustíveis fósseis multiplicam radicalmente a escala dessas atividades. Essa perspectiva desloca a energia de um assunto técnico, supostamente restrito a engenheiros, para uma variável histórica decisiva. A disponibilidade de energia define limites concretos para a quantidade de alimento produzida, a distância percorrida por mercadorias, o tamanho das cidades e a capacidade de fabricar materiais. Ao mesmo tempo, o livro evita tratar a energia como causa única e automática do desenvolvimento. Recursos só produzem efeitos sociais quando são combinados com ferramentas, conhecimento, infraestrutura e instituições capazes de mobilizar loss. Uma jazida de carvão, por exemplo, não equivale por si só à industrialização. São necessários meios de extração, transporte, conversão e uso econômico. Essa distinção torna a análise mais robusta do que narrativas que explicam a modernidade por uma invenção isolada. Para Smil, a história humana é marcada por mudanças na qualidade e na escala da conversão energética, mas também pelos custos, perdas e desigualdades que acompanham cada sistema energético. Em segundo lugar, da biomassa agrícola aos combustíveis fósseis, transições que reorganizam a produção. O livro acompanha a passagem de economias baseadas essencialmente em fluxos solares recentes para uma economia que explora reservas geológicas acumuladas ao longo de milhões de anos. Na sociedade pré-industriais, a fotossíntese sustentava pessoas, animais, lenha e grande parte das matérias-primas. A agricultura aumentou a previsibilidade da oferta de alimentos e permitiu populações maiores, porém permaneceu condicionada pela terra disponível, pela fertilidade do solo e pelo trabalho muscular. O aproveitamento de vento e água trouxe ganhos importantes, mas dependia de localizações e ritmos naturais específicos. Carvão, petróleo e gás romperam diversos desses limites ao fornecer energia concentrada, transportável e relativamente controlável. A consequência foi mais do que o crescimento de fábricas fertilizantes sintéticos elevaram a produtividade agrícola. Motores transformaram o transporte. Processos térmicos intensivos viabilizaram enormes volumes de aço, cimento e outros materiais. Smil enfatiza que essa transformação não ocorreu de uma vez nem eliminou imediatamente fontes anteriores. Sistemas energéticos tendem a se sobrepor por longos períodos, pois máquinas, redes, hábitos de consumo e investimentos possuem grande durabilidade. A lição histórica é relevante para o presente e substituir uma fonte dominante requer reconstruir cadeias produtivas inteiras. E não apenas instalar novos equipamentos de geração elétrica. Em terceiro lugar, potência, densidade e eficiência explicam por que fontes distintas produzem sociedades distintas. uma contribuição distintiva de Smil é tratar a energia por suas propriedades físicas, e não somente por rótulos como renovável ou não renovável. A densidade energética indica quanta energia está concentrada em determinada massa ou volume de combustível. A densidade de potência considera a energia obtida ou utilizada por unidade de área e por unidade de tempo. Já a eficiência mede quanto da energia de entrada se converte em trabalho ou serviço útil. Esses conceitos ajudam a explicar por que carvão e petróleo se tornaram tão importantes para a industrialização, sua alta concentração energética facilitou transporte, armazenamento e operação de máquinas de grande potência. Também esclarecem por que diferentes fontes exigem infraestruturas distintas. A lenha demanda áreas florestais extensas e logística de coleta. Hidrelétricas dependem de geografia e obras de engenharia. Combustíveis líquidos atendem bem a usos móveis. Eletricidade precisa de redes de transmissão e sistemas para equilibrar oferta e demanda. Eficiência, contudo, não é sinônimo simples de menor consumo total. Quando serviços energéticos se tornam mais baratos ou acessíveis, seu uso pode crescer em vez de cair. Por isso, o livro convida a analisar tanto o desempenho técnico quanto a escala absoluta do consumo. Essa lente quantitativa dificulta soluções fáceis e permite comparar propostas energéticas com base em seus requisitos materiais reais. Em quarto lugar, industrialização. Urbanização e qualidade de vida dependem de redes energéticas interligadas. Smil relaciona o salto material da modernidade à formação de sistemas energéticos integrados. A vida urbana contemporânea depende de eletricidade, combustíveis, água tratada, refrigeração, transporte de cargas, telecomunicações e produção industrial distribuída por longas cadeias. Esses serviços parecem separados na experiência cotidiana, mas compartilham uma base energética e material comum. A produção de alimentos em larga escala, por exemplo, envolve mecanização, fertilizantes, processamento, embalagem, refrigeração e deslocamento. Edificações e infraestrutura urbana exigem cimento, aço, vidro e outros materiais cuja fabricação consome muito calor e eletricidade. Assim, o aumento da expectativa de vida, da mobilidade e do conforto não pode ser atribuído exclusivamente a uma fonte ou a um setor. Ele resulta de conexões entre conversão energética, máquinas, materiais e redes logísticas. O livro também ressalta que os benefícios foram distribuídos de modo desigual entre países e grupos sociais. Regiões que industrializaram cedo acumularam infraestrutura, capacidade produtiva e vantagens econômicas difíceis de reproduzir rapidamente. Essa observação impede leituras que confundem consumo elevado de energia com bem-estar automático, mas também evita ignorar a importância material da energia para saneamento, alimentação, habitação e saúde. A questão relevante passa a ser como assegurar serviços essenciais com menor impacto ambiental e maior equidade, sem subestimar a complexidade dos sistemas existentes. Por último, a descarbonização enfrenta barreiras industriais que vão além da geração de eletricidade, ao discutir o futuro. Smil adota uma posição cautelosa diante da ideia de uma transição energética rápida e simples. O ponto não é negar a expansão de fontes de baixo carbono, mas destacar que a economia fóssil está incorporada em processos industriais, equipamentos e infraestruturas construídos durante décadas. A eletricidade renovável pode reduzir emissões em partes importantes do sistema, mas não resolve automaticamente usos que exigem combustíveis, calor intenso ou insumos químicos específicos. Setores como produção de aço, cimento, amônia e plásticos ilustram esse problema. Eles são fundamentais para alimentos, construções, máquinas e bens cotidianos. E sua transformação em escala global exige alternativas técnicas, investimentos e tempo. O livro também alerta contra previsões lineares baseadas apenas na velocidade de adoção de uma tecnologia. Uma inovação pode crescer rapidamente e ainda representar parcela limitada de um sistema muito grande. Além disso, transições exigem redes elétricas, armazenamento, mineração, manufatura, mão de obra especializada e coordenação política. A implicação prática é que metas climáticas devem combinar urgência ambiental com atenção às restrições físicas e industriais. Para Smil, análises úteis precisam distinguir desejos, promessas e capacidades efetivas de construção. essa abordagem pode parecer menos celebratória, mas ajuda a formular políticas que considerem escala, confiabilidade, materiais e impactos sociais. Em conclusão, Energia e Civilização, uma História, é indicado para leitores interessados em história global, economia, meio ambiente, engenharia, geopolítica e políticas públicas. Também é especialmente útil para quem participa de debates sobre clima e transição energética, pois fornece um vocabulário mais preciso para avaliar promessas tecnológicas, metas de redução de emissões e dependências industriais. Seu principal benefício intelectual é ensinar a enxergar a energia não como um setor isolado, mas como a condição que conecta alimentação, mobilidade, cidades, materiais e padrões de vida, na prática. Essa visão ajuda o leitor a reconhecer por que mudanças energéticas envolvem redes, equipamentos, território e tempo. Não apenas escolhas individuais de consumo ou substituições imediatas de combustível. O livro se distingue de introduções convencionais sobre energia por sua amplitude histórica e por seu uso persistente de critérios físicos, como densidade, potência, eficiência e escala, em vez de apresentar uma sequência triunfal de invenções ou uma defesa simplificada de uma fonte específica, Smil examina ganhos, limitações e efeitos colaterais de cada regime energético. A leitura pode ser exigente devido à quantidade de informação e ao estilo analítico, mas essa densidade é parte de seu valor, comparado a obras mais voltadas a cenários futuros ou recomendações políticas imediatas. Oferece uma base histórica e material mais profunda para entender por que o sistema energético moderno é simultaneamente extraordinariamente produtivo e difícil de transformar. Se você quiser apoiar Vaclav Smil, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!